Olá, bem-vindos à terceira parte do 26º episódio do podcast Made in Tech. Este é o momento para fazermos um zoom da semana tecnológica e para isso temos connosco um verdadeiro especialista em blockchain e criptomoedas, António Matias Gil, coordenador do projeto da primeira infraestrutura em Portugal da blockchain europeia.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
A semana de 14 de maio de 2021 teve várias notícias interessantes do espaço até às redes sociais, mas eu diria que as notícias mais relevantes estão à volta da criptomoeda e da tecnologia que lhe dá força, blockchain. E por isso, neste episódio, vamos dedicar-nos mais às notícias que envolvem Elon Musk e a criptomoeda, Bitcoin, mas não só, a Dogecoin também, e depois também um lado de hackers e a facilidade com que os hackers têm também usando criptomoedas. Portanto, vamos aqui analisar o lado positivo e o lado negativo das criptomoedas, muito focado aqui nas notícias da semana, muito em torno também de Elon Musk. E para nos ajudar nesta conversa, que ficou um pouco longa, mas eu acho que de facto tem muitos ângulos interessantes dentro desta área, e não só, temos connosco António Matias Gil. Ele é o coordenador de um projeto que é europeu para criar a primeira infraestrutura da chamada blockchain europeia. A primeira infraestrutura em Portugal, claro está. Ele está aqui associado então precisamente ao Instituto Politécnico da Guarda, que está, tem este projeto em mãos. Basicamente este projeto está relacionado com a Comissão Europeia, que está a trabalhar numa blockchain que permite aos europeus provarem quem são, em qualquer país da União, mesmo que não tenham os documentos no bolso. Se correr bem, nos próximos anos, documentos como boletins da vacina ou diplomas escolares podem começar a ser guardados na rede. E, portanto, já ontem publicámos uma entrevista com Gonçalo Temudo, que é um biólogo, que é um dos principais contribuidores para a Wikipédia em português. A Wikipédia, de facto, está de parabéns, é um dos lados mais saudáveis e positivos da internet, que evoluiu ao longo dos tempos. Também vamos falar ligeiramente nisso nesta conversa com António Gil. Sem mais demora, segue então a conversa. Olá, António, bem-vindo aqui ao podcast. Onde é que este podcast te encontra?
Olá, João, obrigado pelo convite. Olha, este podcast encontra-me na minha casa, na cidade da Guarda, a trabalhar remotamente.
Ok, muito bem. Bem-vindo. Desde já, acho que é uma pergunta que é óbvia e tem a ver com o trabalho que a associação aqui faz, ou seja, qual é o trabalho desta associação de blockchain que lideras, quais são os objetivos, quando é que foi criada, qual é o resumo para nós, para percebermos como é que funciona.
Olha, eu estou a liderar aqui a introdução da Rede Europeia de Blockchain em Portugal, um projeto piloto da União Europeia que visa implementar uma rede europeia de blockchain por toda a União Europeia, e eu estou responsável por criar os primeiros nós dessa rede em Portugal, em nome do Instituto Politécnico da Guarda, que é a instituição que está a liderar este projeto aqui em Portugal. E a nossa missão é mostrar as vantagens que a blockchain europeia tem, sobretudo para as administrações públicas portuguesas. Portanto, o projeto é um projeto claramente para ajudar o Estado, mostrar-lhes quais as vantagens que a blockchain europeia tem para a missão dessas administrações públicas e realizar alguns projetos pilotos muito giros e muito interessantes, sobretudo na área da notarização, da identidade autossoberana, que é um tema que João, que já te vi focar noutros programas teus, e que podemos, se quiseres, também aflorar agora aqui, e que, ao fim e ao cabo, visa ajudar Portugal a ter noção das vantagens dos blockchains e, progressivamente, ir adotando essa tecnologia para prestar um melhor serviço aos cidadãos. Ok? Internacionais, esse é o grande objetivo deste projeto da EFSI português. Ok.
Okay. Do ponto de vista do blockchain, para quem não percebe, blockchain é esta tecnologia que também alimenta as criptomoedas, as famosas criptomoedas, mas que tem uma quantidade de possibilidades de ser introduzido na sociedade enorme, não é? Os chamados tokens também, os chamados contratos, garantir uma maior segurança do ponto de vista até de fiabilidade dos contratos que são firmados. Portanto, há um sem número de aplicações onde se pode adequar aqui a blockchain, e em Portugal até já existem alguns testes feitos, até, neste caso, através, por exemplo, do Centro Ceia, de Matosinhos, que tem alguns testes até para usar a tecnologia de blockchain para, de certa forma, dar valor à pegada de carbono das pessoas. Neste caso, em Cascais, eles têm um teste a decorrer em Cascais bastante interessante, que usa esta tecnologia de blockchain para dar valor ao facto das pessoas usarem mais os transportes públicos e não os seus carros. Portanto, estão a poluir menos e, portanto, depois têm benefícios através destes tokens. Não é? Acaba por ser por aí, não é?
Sim, sem dúvida. Esse é um bom exemplo de outra aplicação das blockchains, muito interessante este do SEI, podemos abordá-lo daqui a pouco, porque leva o discurso um bocadinho fora do habitual das criptomoedas, sobe e desce, bitcoins, dogecoins e tudo isso, que também é interessante, efetivamente, e tem muito potencial, mas é muito limitativo sobre o verdadeiro impacto que as blockchains e o mundo cripto têm efetivamente no futuro tecnológico, económico e social. E eu até costumo dar uma introdução que nós estamos sobre os blockchains, que é uma versão 3 da internet. Nós, se bem te recordas, João, a internet começou mais ou menos a massificar-se na década de 90 com a versão 1.0, sobretudo com o aparecimento da World Wide Web e com os browsers, que permitiram que, de repente, toda a gente conseguisse aceder a toda a informação a um custo muito baixo e conseguisse comunicar com qualquer outra parte, com pessoas de outra parte do mundo, também a custos muito baixos. E isso foi uma revolução autêntica, essa capacidade de aceder a informação e comunicar a custos baixos. Essa é a primeira versão. Depois a segunda versão, mais ou menos em 2008, com a questão da economia da partilha, com o aparecimento dos telemóveis e dos smartphones, sobretudo com o iPhone. Foi uma segunda versão que permitiu que a gente começasse não só a consumir informação, mas repara, a partilhar informação. E apareceu toda uma economia de partilha, com os Ubers, por exemplo, e toda uma economia de redes sociais, com os Facebooks, com o Twitter, em que nós consumimos e partilhamos informação. Isso foi uma revolução que ainda hoje estamos a viver as consequências dessa revolução. Mas agora aparece uma terceira versão, que é a revolução cripto, ou das blockchains, que ainda a maior parte das pessoas não se deu ainda a noção de que ela está a acontecer e o impacto que ela tem. Entre as sociais, o que é esta nova evolução? É que até agora a internet trabalhava sobretudo informação, e a informação, por natureza, é abundante e replica-se facilmente. A internet não é muito boa a tratar aquilo que é escasso, que tem valor.
Ok.
E é isso precisamente que as blockchains fazem, e sobretudo com a Bitcoin, foi uma enormíssima invenção, que inventou um conceito que nunca existiu, que é chamada escassez digital. Conseguiu criar um conceito de escassez no ambiente digital. Portanto, todas as vantagens digital, que é programável, escalável, todos esses conceitos que nós sabemos, mas aplicado não à abundância da informação, mas à escassez do valor. E então isso permitiu o quê? Começar a criar os famosas moedas, os famosos tokens e todos os conceitos de que têm valor, identidade, certificados, todos esses conceitos começam a ser introduzidos em cima da internet, na chamada Web 3.0, que permite uma nova revolução ou uma nova disrupção em diversos setores de atividade, sobretudo aquele que mais é impactado pelo valor, que é o sistema financeiro. Se até agora as indústrias mais impactadas eram os mídias, que tu conheces muito bem, João, que foi perfeitamente impactada pela
sim,
internet.
Agora, continua, certo? Sim.
E continua. Agora vai ser o sistema financeiro, tudo que é bancos, seguros, tudo que trabalha com valor vai ser impactado por esta tecnologia de blockchain.
Acho que podemos entrar desde já até num dos temas da semana, entrando aqui também na semana tecnológica, que não tem parado de suscitar notícias, que começou, eu diria, com a participação do Elon Musk no SNL, no Saturday Night Live, este sábado passado, onde, curiosamente, depois de muita insistência num dos clipes, num dos sketches que eles fazem, ele até admite, sim, a Dogecoin é um scam, não era scam que ele diz, ele até fala que é um hoax, uma espécie de hoax, ou o que é que é. Mas até foi ali um bocadinho pressionado e no dia a seguir a Dogecoin caiu, acho eu, cerca de 30%, portanto, caiu assim de valor brutalmente. E o que foi engraçado é que ele na altura, e para também dar aqui uma sequência de notícias peculiares, ele nesse domingo a Tesla anunciou, e ele anunciou, que iria aceitar Dogecoin, aceitou Dogecoin para o pagamento de satélites à volta da Lua. Portanto, vai lançar satélites por uma empresa canadiana à volta da Lua e aceitou o pagamento de Dogecoin. Isso vem tudo numa sequência de notícias muito curiosa, que foi depois, claro, a Dogecoin voltou a subir e, entretanto, foi na quarta-feira, anunciou Elon Musk que ia deixar de aceitar Bitcoin, como tinha anunciado há uns meses, Bitcoin para quem quisesse comprar um Tesla, ele ia deixar de aceitar por questões aqui de... ambientais, ou seja, sabe-se que fazer mineração de criptomoedas tem um consumo enorme a nível de energia pela questão de computação, é necessário computadores potentes que estão constantemente a minerar, fala-se muito que há aqui um custo para o meio ambiente, e de facto ele dá aqui esta notícia. O que se percebe claramente é que ele, numa semana só, ele consegue fazer subir, descer criptomoedas em geral, as criptomoedas que ele quer, com estes anúncios. Na verdade, sabe-se há bastante tempo já que a Bitcoin, não só a Bitcoin, mas as criptomoedas, têm um custo aqui a nível do meio ambiente, mas ele anunciou agora, portanto, claramente, ele consegue jogar aqui este jogo, fazer subir e descer, e de facto está a controlar, é uma das acusações que se faz, está a controlar aqui um asset, uma moeda, neste caso, uma criptomoeda, de uma forma incrível, como nunca ninguém, não se viu ninguém controlar, não é?
Vamos lá ver uma coisa. Mesmo a loucura do Musk, que realmente permite uma expressão, uma pancada muito grande, e realmente é um influenciador muito enorme, que permite, digamos, de certa forma, entre aspas, manipular o mercado. Mesmo neste contexto, é preciso relativizar as questões. Repara, toda volatilidade enorme que tem este mercado cripto, blockchain, não, uma coisa nova. Se voltares 25 anos atrás, com a internet aconteceu exatamente a mesma coisa, que era uma tecnologia completamente nova e era sujeita a flutuações enormes do mercado, precisamente porque tinha uma capitalização de mercado baixa, porque era uma tecnologia nova, e esta flutuação existia exatamente com outros nomes, que não era o Musk na altura, mas havia outros, que manipulavam o mercado consoante a narrativa que queriam impor ao mercado. Portanto, isto é uma coisa absolutamente normal. Em economias novas e que têm capitalizações de mercado baixas. Por exemplo, vê bem, o Bitcoin representa neste momento capitalização de mercado cerca de 1 bilhão de dólares, cerca de 1 milhão de dólares, peço desculpa. É um número muito grande, mas para face a outros ativos que existem, é um número baixo, baixo. Então significa que é relativamente fácil haver muita volatilidade e muita manipulação de mercado, sobretudo com pessoas influentes, como é o caso do Elon Musk, que diz qualquer coisa, e efetivamente as pessoas, como não têm conhecimento nem do mercado, nem conhecimento técnico, vão um bocadinho ao ritmo destes influenciadores. Isso é absolutamente normal e faz com que o Bitcoin suba um bocadinho mais ou menos, e as Dogecoins subam muito mais ou muito menos, porque a Dogecoin, à semelhança de outras criptomoedas, que há milhares de criptomoedas hoje em dia no mercado, como sabes, a Dogecoin é uma moeda, uma brincadeira que começou, que continua como uma brincadeira e que as pessoas compram ou vendem consoante acham que essa brincadeira vai ser aceita por mais ou menos gente, não é? Mas a Dogecoin como projeto é um projeto que não tem uma comunidade, não tem um roadmap, não podemos de forma nenhuma comprar.
Ah, começou mesmo com piada, não é? Ou seja, que foi mesmo o início foi com piada, agora uma piada, pelo menos, que vale muito, vale mais que várias empresas, e que claramente há aqui um apoio claro do Elon Musk a esta moeda. Aliás, ele ainda hoje anunciou que está a fazer esforços para tornar a Dogecoin mais eficiente do ponto de vista ambiental. Portanto, claramente há um patrocínio dele aqui à Dogecoin. Já havia no passado, mas agora nota-se ainda mais, não é?
A mim parece-me que não, amiga, não há patrocínio nenhum. Aqui é uma narrativa do Elon Musk para brincar um bocadinho com tudo isto. Ou seja, não há nenhuma comunidade por trás do Dogecoin, a não ser alguns interessados em que o preço suba e baixe, porque é tudo puramente brincadeira e especulativa ao mesmo tempo. Essa é a minha visão, claro. E vamos separar claramente projetos de Dogecoin e outras criptomoedas que são brincadeiras com projetos sérios. Como a questão, por exemplo, do Bitcoin, e que se parecer bem focava nesta parte da Tesla aceitar e deixar de aceitar o Bitcoin como meio de pagamento, porque isso efetivamente sim é um projeto que devemos olhar com atenção, porque tem imenso potencial para o futuro. E notar que a Tesla efetivamente continua aceitou Bitcoins, não converteu os Bitcoins em moeda fiat, portanto significa que acredita a própria empresa que a moeda vai valorizar ao longo do tempo, okay? Mas o facto mais importante é que ele efetivamente deixou de aceitar por questões ecológicas e faz algum sentido porque a Tesla está sempre associada, como tu sabes, à questão de verde,
Exato, exato.
e é natural que o mercado veja como é que é possível estar associada à questão verde e o Bitcoin, como consome tanto, como é que podem mostrar as duas coisas. E percebes um bocadinho isto, mas mesmo assim eu gostava muito de relativizar a questão do consumo energético de Bitcoin, porque é uma história que não está muito bem contada e eu gostava de a contar. E, efetivamente, a Bitcoin gasta imensa energia, isso é absolutamente claro, gasta mais energia que o país inteiro, que Portugal inteiro, por exemplo. Mas é preciso contextualizar, de novo, contextualizar tudo isto. Em primeiro lugar, contextualizar a dizer que há um grande esforço da comunidade de mineração para adotar tecnologias verdes, portanto, energias renováveis e não tecnologias poluentes. Isto está a ser feito em várias partes do mundo para diminuir essa pegada ecológica, primeiro
Exato.
ponto. E
Tudo
segundo
depende de
ponto,
onde é que vem a energia, não é? Neste
de onde
caso,
vem a energia, exatamente,
exato. Ou
e
seja,
tem que ser mais
até.
barato.
Exato. Ou seja, minerar Bitcoin até pode não ter nenhum custo para o meio ambiente se toda essa energia viesse, por exemplo, de renováveis e não
Exatamente.
do
E isso
lado aqui das
está a acontecer,
centrais
João,
termo.
deixa-me dizer uma parte que é essencial, é que a maioria das pessoas dizem que Bitcoin consome energia porque não sabem os benefícios da Bitcoin. Então, obviamente, se não reconhecermos nenhum benefício do Bitcoin, até uma lâmpada acesa me parece que é um consumo energético elevado. O problema é que o mercado, a sociedade, não conhece ainda os benefícios do Bitcoin. Se eu dissesse assim, por exemplo, que a Bitcoin tem o potencial de criar um banco para prestar serviços a 18% da população portuguesa que não tem serviços bancários, por exemplo, ou uma porcentagem muito mais elevada a nível global, por diversos motivos, não tem acesso a serviços bancários básicos, que não tem acesso e que a tecnologia Bitcoin e outras associadas permitem a inclusão financeira de milhares de milhões de pessoas,
Mas como é que poderia funcionar
literalmente
isso?
milhares de milhões de pessoas, se
Eu
calhar
fiquei
a
curioso.
pegada ecológica relativiza, correto ou
Sim, mas como é que poderia funcionar isso? Fiquei curioso.
não? Não, é que é precisamente um dos grandes objetivos do movimento cripto, melhor exemplificado pelo Bitcoin, mas também para Ethereum e outros projetos. É criar novos sistemas financeiros que, por um lado, melhorem os sistemas financeiros atuais e, por outro lado, pelas características que essa tecnologia tem, permitir que os sistemas financeiros cheguem a cidadãos que atualmente estão fora do circuito financeiro global. Então, eu vou dar um exemplo muito, muito bom. Porquê é que a Bitcoin não tem qualquer visibilidade em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos? Sobre o impacto que ela vai ter, não tem muita visibilidade a não ser o FOBIDESS. Porquê? Porque nós vivemos em mercados financeiros muito sofisticados, que funcionam bem. Nós aqui em Portugal temos bancos onde podemos depositar o nosso dinheiro, temos o sistema espetacular da MBWay para pagamentos. Portanto, nós não necessitamos, claramente, em Portugal, a maior parte das pessoas não necessitam de sistemas financeiros novos, porque nós funcionamos bem. Mas nós estamos a esquecer que a maior parte do mundo não tem estes sistemas financeiros. Nós estamos a esquecer que a grande parte da população mundial não tem serviços financeiros básicos, muito menos serviços financeiros avançados, como investimento em bolsa e outros. Então, não tem porque o sistema financeiro tem diversos problemas para chegar a essas pessoas, ok? E o movimento cripto permite criar, e atenção, vou medir as palavras com muita atenção, estamos numa fase ainda muito embrionária da tecnologia e isto pode não correr como está planeado, há esse risco. Mas o que nós, e eu posso me incluir também, o movimento cripto pensa fazer é criar um novo sistema financeiro, e que já está de certa forma a ser desenhado com o famoso DeFi, finanças descentralizadas, que já ouviste falar, que é permitir serviços financeiros sem bancos, sem intermediários. Ou seja, neste momento, o que a tecnologia cripto nos permite é criar o nosso próprio banco dentro do nosso bolso, e isso já é possível fazer. Eu posso guardar valor, e a Bitcoin faz isso muito bem. Eu reservo, eu posso guardar qualquer valor, bitcoins ou outro valor, no meu cofre,
Exato. Está é sempre a
controlado por
mudar,
mim.
né? Aqui a variação pode subir bastante, aquilo que temos agora, daqui a um ano
Isso é outra
pode-se
coisa.
valer o triplo ou 10 vezes mais ou 30 vezes mais. No caso da
Isso é.
Dogecoin, por acaso, fala-se 10 mil por cento de aumento desde janeiro, não é? Impressionante. Portanto,
João,
pode variar, não é?
desculpa insistir nesta parte, porque isso é espuma.
Claro,
Isso
não
é
é a
espuma,
base do
porque
projeto, não é?
não é a base, exatamente. Porque o que sobe e desce acontece em qualquer tecnologia, em qualquer empresa. As empresas sobem e descem todos os dias na Bolsa de Valores. O sobe e desce é absolutamente normal. Os teus ouvintes gostarão de saber que não se deixem iludir pelo sobe e desce. Um sobe e desce. Se querem ganhar dinheiro, ou ganhar ou perder dinheiro, tem muitos outros veículos especulativos, sem ser a cripto, como podem investir. Agora, tem que ver o potencial do cripto a longo prazo. E se porventura virem este potencial que tem a longo prazo, como por exemplo a possibilidade de criar um banco sem necessitar de bancos, eventualmente, vão ver que a longo prazo isso é um investimento que podem fazer e faz algum sentido fazer este a longo prazo, porque a tecnologia tem imenso potencial para isso, ok?
Claro.
Isso é que eu acho que isso é que a mensagem é mais importante, isso para voltar ao tema novamente da energia.
Claro, claro, faz
Dizer
todo sentido.
que é preciso ver que a energia da Bitcoin é relativizar com o potencial de vantagens que tem, e só aí é que podemos dizer se é um mau investimento, é um desperdício ou não de energia.
Energia.
Ah, exatamente.
Eu acho que há algumas notas curiosas sobre este tema. Desde logo, eu ouvi numa conferência o mês passado, Alex Tamas, o famoso, diria, líder na área tecnológica de privacidade, segurança online, até foi no Collision, no evento Collision, que é o evento irmão da Web Summit. Ele fala sobre as criptomoedas. Eu achei curioso. Ele diz que entre o deve e o haver, ou seja, neste momento. As criptomoedas têm um potencial muito interessante como conceito, mas hoje em dia são usadas muito mais como um ativo de investimento puro e faz sentido que assim seja. Porquê? Porque as pessoas, o comum dos mortais, apesar de tudo, vê um valor que subiu 10 mil por cento, como a Dogecoin, em uns quantos meses e pensa, eu podia ficar rico com isto. Portanto, as pessoas vão muito atrás disto e vemos um incremento brutal em apps como nos Estados Unidos, Robinhood e em Portugal, por exemplo, mesmo a Revolut, um incremento brutal de pessoas a aderir à compra aqui facilitada por estas apps de criptomoedas. Para enriquecer, é esse o objetivo
Claro,
base, coisa. E o
claro.
que ele diz, mas ele dá uma nota que eu achei muito interessante, que é, ele claramente é um especialista em segurança, portanto, para ele o foco principal é sempre segurança. E ele diz que a criptomoeda, um dos problemas que criou foi que facilitou de uma forma inédita, como não existia até agora, os cibercriminosos para conseguirem mais facilmente resgates e não serem apanhados. Por exemplo, a verdade é que há dados do ano passado em que os valores de ransomware, os chamados pedidos de resgate para que os hackers devolvam os dados de uma empresa, por exemplo, que conseguem captar, subiram 311% do ano passado, os valores cobrados, e houve mais 60% de empresas a ser alvos destes ataques. E o que ele diz é que as criptomoedas facilitam muito, estes ataques, porque assim eles conseguem receber. Não ser apanhados, e ainda agora nos Estados Unidos, foi uma notícia da semana muito importante. Existe um oleoduto, aliás, uma empresa que opera oleodutos nos Estados Unidos, que pouca gente conhece, mas que é a mais importante nos Estados Unidos, que fez com que foram atacados por hackers, diz, ou russos ou do leste europeu. Chama-se a empresa, chama-se Colonial Pipeline, e soube-se agora que eles acabaram por mesmo por pagar 5 milhões de euros a estes hackers em criptomoedas, neste caso bitcoins, para conseguir depois ter acesso à sua rede, que basicamente, se para as pessoas terem noção, é uma rede que mais de 1.000 postos nos Estados Unidos de combustível ficaram sem combustível porque houve este ataque de hackers. Portanto, há aqui de facto repercussões impressionantes, não é?
É natural, uma tecnologia quando aparece, e sobretudo uma tecnologia disruptiva como esta, é usada para o bem e para o mal. E é
Claro, não.
natural que os criminosos sejam os primeiros sempre a adotar a tecnologia, sempre foram os primeiros, e neste também é a mesma coisa. Repara, isto é, o que tu estás a dizer já aconteceu há 25 anos atrás, porque é importante ter um contexto histórico para perceber o presente. Repara, ouvir-te falar é exatamente o que aconteceu com a internet na década de 90. Havia uma preocupação enorme a dizer internet, não se metam na internet. Internet é só criminosos, lavagem de dinheiro, pornografia, não se metam na internet. E eu vi a narrativa naquela altura que não se devia promover a internet porque aquilo era um antro de crime. Durante muitos anos, e é exatamente o mesmo discurso que está neste momento a acontecer com o cripto, não se metam em cripto ou em blockchain porque aquilo é só criminosos e tudo isso. E quando efetivamente não é isso. É uma tecnologia que pode ser usada para o bem e para o mal, e que começa a ser usada. Os criminosos são os primeiros early adopters sempre, não é? É natural que seja utilizada para o mal. E vou continuar sempre assim a ser feito, mas nós não podemos perder o big picture. O big picture é que é uma oportunidade para utilizar isso para fazer
E
coisas.
algumas das vantagens são aquilo que eles depois usam também, que é o facto desta não haver uma ligação a nenhum país, ou seja, a Bitcoin é universal, neste caso pode ser usada em qualquer local do planeta, sem custos, transferências, sem aqui esta entropia, este lado mais de intermediação, muitas vezes é pago, até dos bancos, não é? Portanto, dá essa liberdade, pois é aproveitada aqui também para este lado mais negativo. Mas curiosamente, fala-se também muito em regulação agora. Uma das notícias desta semana também é não só nos Estados Unidos, mas também na Alemanha, os reguladores estão a começar a tentar apertar aqui a regulação mais relacionada com o mercado das criptomoedas, este aumento. Portanto, também querem ir buscar algum dinheiro a nível de impostos, especialmente aos lucros. Por exemplo, em Portugal não se paga nenhum imposto, nem é preciso declarar ganhos que se tenha, por exemplo, com a venda de bitcoins. Nos Estados Unidos é, por exemplo, mas a verdade é que eles querem começar a cobrar percentagens dos ganhos de lucros com o bitcoin, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos. Portanto, há aqui também um desejo de
Sim.
regulação, por um lado também para buscar
Claro.
dinheiro, não é, para os Estados.
A regulação obviamente, é importante. Eu, às vezes, tenho esta perspectiva mais cripto, mas, obviamente, temos que ter
Mas que
ter
regulação é que seria
claro.
indicada? Este é uma regulação para ir buscar dinheiro, mas que regulação é que seria mais indicada?
É um tema muito complexo, a questão da regulação. Podemos ver isto sobre vários prismas. O primeiro prisma, obviamente, que faz sentido se vivemos numa sociedade que vive de impostos, não é? Portanto, os impostos são essenciais para que uma sociedade funcione. Que atividades que utilizem outra tecnologia, como o caso de cripto, sejam também taxadas. E pois, faz sentido numa perspectiva de financiamento de público, não é? Portanto, se virmos nesse prisma, faz sentido que comecem-se a taxar também em Portugal a atividade de cripto, ponto. Okay? Mas se virmos outra perspectiva, o facto de não haver taxação a cripto significa que empresas que querem inovar em cripto, vêm em Portugal como um sítio excelente para investir, não é? Porque assim é bom.
Verdade.
É? Portanto,
E os próprios portugueses veem também nas criptomoedas um sítio bom para investir, porque lá está, porque não têm de pagar nenhuma porcentagem, não é?
exatamente. Portanto, temos que ir
Nem
o prisma
declarar.
de regulação barra inovação. Geralmente a regulação impede muita inovação e a inovação puxa para a regulação. Trabalham muito ao lado um do outro, sendo que há uma coisa que é absolutamente clara, que a inovação é muitíssimo mais rápida que a regulação, não é? Em qualquer tecnologia, nesta também. Então há que pesar tudo isto muito bem e trabalhando a meias, no sentido de ser bom para todos. Pode dar um exemplo aqui em Portugal, acho que Portugal está a trabalhar muito bem, por exemplo, a Secretaria de Estado de Inovação Digital, o Ministério da Economia, criou uma coisa engraçada, que é a zona de livros tecnológicas, e nesse aspecto estamos a inovar a nível mundial, que é tentar criar sandbox, um espaço de experimentação, livros de regulamentação, onde a inovação pode florescer sem limitações regulamentares. Eu, por exemplo, esta questão de cripto é perfeita. Eu posso criar moeda brevemente, sem estar constrangido a não poder haver uma outra moeda a ser o euro, por exemplo. Porque esta zona livre tecnológica é um ambiente regulatório controlado que permite inovar sem ir à barra do tribunal, ok? Portanto, este é um exemplo de uma coisa engraçada que está a ser feita em Portugal, bem feita, que mistura a regulação com a inovação. Mas há um caminho enorme para fazer e tem que ser feito, e que tem pano para mangas, como é natural também.
Claro, eu já agora deixo mais algumas notas neste tema também para terminarmos este tema. Eu, por acaso, falei com uma investigadora portuguesa, Catarina Reis, sobre este tema do Elon Musk fazer subir e descer com um tweet o mercado das criptomoedas. Ela Achei curioso, o que ela diz é que se calhar vai haver uma altura em que isso não acontece, ou seja, o próprio mercado das criptomoedas tem de começar a se habituar, neste caso as pessoas que fazem parte também desse mercado, não é? Investem em criptomoedas, têm-se começar a habituar a não depender tanto, a não agir tanto consoante os tweets de Elon Musk. O que ela diz é que isto é o mercado a funcionar, portanto, ele faz, o mercado
Exato.
funciona, mas haverá uma altura, talvez de maior literacia, eu falo muito nesta palavra literacia, mas literacia aqui financeira, em que não é tão afetada. É curioso que mercados de criptomoedas, sem ser a Bitcoin não desvalorizou muito com estes tweets e estes anúncios do Elon Musk, desvalorizou, mas não tanto quanto outras criptomoedas menos relevantes. Um dos maiores, principais responsáveis nesta área, especialmente da Bitcoin, por acaso, referiu precisamente isso, que é que a Bitcoin já se mostra que não está a desvalorizar tanto face a estes tweets, e o que ele diz é que vale muito mais do que aquilo que é o Elon Musk fala. E ainda há outra questão que se fala também, alguns especialistas em criptomoedas falam que este tipo de coisas até pode mostrar como as criptomoedas vão ganhar maturidade, vão até crescer mais e ganhar maturidade no futuro. Achei curioso também isso.
Um dos outros comentários, não só a literacia, tanto financeira como tecnológica, é essencial, totalmente de acordo contigo, e programas como o teu ajudam nesse sentido, não é? À medida que haja mais literacia, o mercado está mais informado, tomam melhores decisões, e tudo funciona melhor. Mas em relação à volatilidade dos mercados, obviamente há conceitos económicos que dizem assim, quanto maior a capitalização de mercado e uma moeda, mais líquida ela é, menos volátil ela se torna, assim, sendo como o Bitcoin é muito mais, tem uma capitalização de mercado maior, de 1 bilhão, é natural que suba mais e menos que outras moedas que têm uma capitalização muito mais baixa, certo? E relembrar que há milhares de moedas, qualquer pessoa pode iniciar um projeto cripto, aliás, a maior parte do código é open source, eu posso fazer o chamado fork, posso copiar essa qualquer moeda, a Dogecoin, posso criar uma Dogecoin barra João Tomé, e tu criaste a tua própria moeda,
Exato.
e colocá-la nos mercados. O difícil vai ser criar a comunidade que acredita no teu projeto,
Claro, que
porque
faz
aí ganhas.
valorizar e ganhar dimensão também, não é?
Exatamente. Ou tu tens uma comunidade forte que acredita no teu projeto e o projeto valoriza, ou tens o Elon Musk que faz um tweet sobre que a tua moeda é boa e valoriza, como é o caso da
Claro,
Dogecoin, não é?
que é curioso. Por acaso, sobre esse tema, não se sabe bem quanto é que Elon Musk, por exemplo, ganha com este tipo de questões, mas há uma coisa que sabe, que é a Tesla, nos resultados que apresentou do primeiro trimestre deste ano, não só teve resultados fabulosos, como empresa que vende automóveis elétricos, mas também uma parte dos lucros, uma parte relevante, 100 milhões de dólares dos lucros, vieram da venda de criptomoedas. É das poucas empresas, ou já há muitas empresas que têm investido em criptomoedas, várias, Twitters, etc., mas que mostraram o seu relatório de lucros aqui a esta questão, não só de comprar, mas já de vender e ir buscar lucro com as criptomoedas. Acho que a Tesla foi, se não a primeira, das primeiras, o que é curioso também.
É das primeiras e que servem de exemplo para uma revolução que também vai acontecer neste sentido. Ou seja, As empresas no seu ativo podem ter vários tipos de ativos. Geralmente têm dinheiro guardado em dólares ou em euros, chamada moeda fiat, não é? Mas eles podem ter, por exemplo, podem ter em ouro, se quiserem. E
Claro.
podem ter, por exemplo, também o chamado ouro digital, Bitcoin ou outra moeda. E à medida que vai haver uma estabilização, não há tanta volatilidade, as empresas vão começar a olhar para isto e como guardar a Bitcoin nas suas contas com a previsão que ela vai subir. Ou pelo menos vai manter estável, repara, ou então que não
Claro.
desvaloriza, como desvaloriza o euro e o dólar, por natureza desvalorizam por inflação. Desvalorizam pouco, mas desvalorizam. Então vai haver um movimento cada vez maior de empresas, liderado obviamente para Tesla, mas há outras que estão também. O Jack Dorsey do Twitter, por exemplo, é um
Sim,
deles também, que estão
sem dúvida.
a liderar e a sensibilizar as empresas para esse potencial. E depois, como vai haver também empresas que vão, outras empresas que estão a desenhar software que facilmente permitem que as empresas compram e vendam criptomoedas de uma forma institucional, em grande quantidade, vai permitir que qualquer empresa, em qualquer parte do mundo, comece a comprar Bitcoin e a vender, quando achar que ele vai descer. Mas colocá-lo nas suas contas, não é? Isso é um processo normal que vai acontecer à medida que as pessoas ganham confiança nas criptomoedas.
Claro. Eu, por acaso, tenho aqui neste tema e continuando, de facto, é um tema muito interessante e acabamos por dedicar boa parte aqui da conversa a ele e, de facto, faz sentido por ser aí tão interessante. A pessoa que eu falava há pouco de falar aqui da criptomoeda ser, da Bitcoin ser muito mais relevante do que o Elon Musk, era Alex Mashinsky, que é um tipo, de facto, que tem uma empresa que lida aqui com este tipo de criptomoedas. Ele diz não só que a Bitcoin não precisa da Tesla nem do Elon Musk, e lembra que valorizou 20 milhões de % na última década. E também há aqui uma nota que é de um investigador do MIT que fala que com a expansão das criptomoedas, neste caso da Bitcoin, o que está a ver é que, apesar de haver cada vez mais pessoas a minerar, há uma eficiência cada vez maior, ou seja, está a haver maior eficiência, está-se a ver aqui a nível de escala algumas melhorias para não pesar tanto no meio ambiente. E ainda queria deixar outra nota sobre este tema também para avançarmos. O Jeff Bezos, que tem andado um bocadinho irritado com a SpaceX e com a Elon Musk por ter perdido contratos com a NASA e tudo isso, e está a investir muito também no espaço, ele tem vendido várias vezes agora as ações da Amazon, que esta semana começaram a baixar bastante. Tem havido uma queda nos mercados a nível de ações nas tecnológicas bastante grande, por riscos, medo aqui da inflação nos Estados Unidos. Mas ele, nas últimas semanas, tem vendido, como nunca vendeu, ações da Amazon, já no valor de vários mil milhões de euros, especialmente para promover aqui os seus projetos espaciais. Portanto, também está aqui também a fazer valer-se aquilo que é este início de queda das ações das tecnológicas, também para angariar dinheiro para outros investimentos. Também achei curioso isso.
Sim, obviamente esses empresários fazem os negócios que quiserem e eles sabem-no fazer muito bem, mas de novo, não podemos perder a visão de high level disto, portanto, a visão de helicóptero, tudo isto aqui. E eu, se me permites, vou focar novamente na parte de cripto, que tu tens muito bons convidados para falar de muitos assuntos, mas eu prefiro então centrar-me na parte
Claro, claro.
de cripto.
Sim.
Que faz sentido e que mostrar que efetivamente pegando num bocadinho o que é que o Bitcoin em relação ao mercado ser mais eficiente ou menos eficiente na mineração de Bitcoin, foi o que tu comentaste há pouquinho da notícia, mostrar que efetivamente é uma prova de como é que o Satoshi Nakamoto, que fez isto há mais de 10 anos, efetivamente fez uma invenção fantástica, que ela está tão bem desenhada, que ela consegue alinhar os incentivos de todo este ecossistema, toda esta comunidade, incluindo os mineradores, de forma que eles, no próprio interesse, qual é o próprio interesse? É ganhar dinheiro, vão-se otimizando, vão-se tornando cada vez mais eficientes para minerar cada vez mais e tornar a Bitcoin cada vez mais segura e mais forte, porque ela está bem desenhada, é uma coisa engraçada. E é isso, precisamente, que as pessoas não sabem quando falam de Bitcoin. Umas não sabem por ignorância pura e dura, e outras não sabem por má fé mesmo, má fé mesmo. Mas não sabem, e o desafio que eu lanço, me permite utilizar este teu canal, que as pessoas se informem um bocadinho mais sobre a tecnologia cripto em geral, e Bitcoin em particular, porque é uma gênese de tudo isso. E vão verificar que está desenhada de tal forma que permite diversos impactos a nível global. E um desses, por acaso, é o chamado token económico. Desculpa lá insistir neste tema, mas que é um tema muito pouco falado, mas que é extremamente importante, que é o chamado token económico, a capacidade que nós temos de criar tokens, moeda, e depois desenhar os incentivos económicos para uma determinada economia funcionar, é completamente disruptivo, nunca existiu na história da humanidade, e que os economistas deviam olhar para isto com muita seriedade, porque eu posso, repara bem, criar o meu próprio token e
Dar
dar-lhe o
valor a
que eu quiser.
coisas, não é? Damos aqui um valor àquilo, a uma
Ao que tu
coisa, não é?
quiseres. Exatamente, ao que tu quiseres. Dás-lhe o valor que tu quiseres e dás-lhe o valor digital na internet, nas blockchains, chamado token. Mas além de lhe dares o valor, tu podes desenhar o teu sistema económico para fazer com que esse token cresça, suba. Por exemplo, o Bitcoin está desenhado de tal forma que quanto mais gente entrar no ecossistema, quer seja mineradores, quer seja possuidores de Bitcoin, portanto, as pessoas que têm Bitcoin, quer seja lojas que aceitam Bitcoin, como é o caso da Tesla. Ou seja, quanto mais entidades entrarem no Bitcoin, mais o token cresce como valor, por efeitos de rede que ela tem, não é? E quanto mais cresce, mais gente traz, e assim sucessivamente. Portanto, ela está desenhada por natureza, ela só pode ter sucesso. Obviamente, muita coisa pode acontecer, isto tem pouco tempo, e
Claro.
pode acontecer coisas
E
quase
temos visto
Bitcoin, como
quedas,
qualquer
mesmo
tecnologia.
na Bitcoin, por exemplo, em janeiro já chegou a níveis, ou em fevereiro, chegou a níveis, por exemplo, agora já não está, já reduziu
Não,
bastante, um bocado.
o Bitcoin já teve três crashes grandes e vai
Exato.
ter mais, e vai ter mais.
Claro. E há o
Mas
alerta
repara.
dos especialistas de que quem investe neste tipo de criptomoeda tem de ter noção que pode perder o valor do dinheiro que lá colocou. Portanto, é um risco grande, não é, nesse aspecto, como investimento.
Absolutamente claro, mas novamente, contextualizar. Podes perder todo o dinheiro em criptomoeda, como podes perder todo o dinheiro em qualquer atividade financeira de arriscado, derivados e tudo isso,
Exato,
independentemente de
as
ser
ações
criptomoeda
também
ou não.
se pode perder, como é
Exatamente.
óbvio, uma empresa pode.
O risco não é das criptomoedas. As criptomoedas têm maior risco, como são mais um mercado mais pequeno, como dissemos, mas o risco não vem da criptomoeda em si, vem da ganância financeira das pessoas que investem mais do que aquilo que podem perder. Mas sim, efetivamente, João, mas eu estou contigo. Olha, é preciso com
Claro.
clareza mostrar que há riscos grandes e que cada um deve fazer o investimento de uma forma informada e não investir mais do que aquilo que está suposto a
Nos Estados
perder,
Unidos
não é?
há muito o conselho de nunca investir o paycheck,
Claro.
o recibo de vencimento. Ou seja, nunca investir aquilo que precisamos para o dia a dia, para termos uma vida saudável, porque se perdermos, podemos perder tudo, o risco é enorme, não é? Portanto, não devemos de apostar o paycheck. Há este conselho porque, de facto, há muitos jovens nos Estados Unidos que ganham o seu ordenado e vão investi-lo em criptomoedas e o risco às vezes é grande, não é?
Ah, sem dúvida, isso, os Estados Unidos estão melhores que nós. Isso tem uma questão de literacia financeira que nós não
Claro.
temos, não se ensina, que é uma pena não se ensinar isso na escola, e que depois faz com que as pessoas não estejam, cometam esses erros, esses erros graves, não é? E temos que ter atenção em relação a isso, não é?
Claro.
Concordo contigo.
Por acaso, nesse domínio, o Facebook criou a sua criptomoeda Libra, que já mudou de nome e que passou de. Ou seja, era suposto ser um grande lançamento que não aconteceu por causa das críticas, dos reguladores começarem a alertar que iam estar muito atentos, porque há uma dose de confiança pouco clara neste momento em relação ao Facebook. Eles anunciaram esta semana que vão manter o projeto com outro nome, chama-se Diem, já não é Libra, e portanto querem também passá-lo para os Estados Unidos para evitar aqui críticas de que estavam a ir para a Suíça, porque o projeto estava sediado na Suíça, para fugir aqui aos reguladores e, portanto, estão a tentar adequar um bocadinho aqui. Parece é que o nível de confiança no Facebook estar com uma criptomoeda que tem um potencial enorme, dada a sua dimensão, mas de facto suscita demasiadas dúvidas para o público e para os reguladores. Portanto, eles estão assim um bocadinho portados aqui com isto. Aliás, está relacionado até com o Facebook queria lançar uma versão do Instagram para crianças com menos de 13 anos. Nos Estados Unidos, vários reguladores, vários estados estão a aconselhar a Mark Zuckerberg a não avançar porque há uma dose de pouca confiança, ainda para mais com crianças, e portanto também há aqui, lá está este lado.
A expressão correta é a confiança, efetivamente, é o segredo nisto. Olha, uma coisa, há três tipos de grandes moedas. A moeda tradicional, que é criada e gerida pelo Estado, através dos seus bancos centrais, chamada Fiat, dólar, euro, tudo isso. Depois, há as moedas comunitárias, onde são, digamos, controladas, emitidas, geridas por comunidades, a Bitcoin, a Ethereum, todo o movimento de cripto, anda à volta destas chamadas moedas comunitárias. Depois há uma terceira, que é as moedas corporativas, que são as grandes empresas que lançam estes projetos. Não é? E o caso do Facebook, porque o Facebook realmente é um monstro no sentido, é uma empresa enorme, que a partir do momento que lança uma própria moeda controlada e gerida por uma empresa privada, os Estados viram isso como um grande problema para os seus sistemas financeiros. Porque imagina o que é uma empresa que de repente tem imediatamente 1.000 milhões de clientes bancários de imediato, não é?
Claro, claro.
É um número muito grande. É, aliás, o número depois que será bastante maior agora, João, de clientes do Facebook. Então, obviamente, os Estados mandaram parar o Facebook por questões regulatórias e ele agora está tudo um bocadinho águas de bacalhau. Porque é um perigo muito maior do que os famosos bitcoins e tudo isso. Ah, e por outro motivo também é que está parado porque o Facebook tem um senhor chamado Mark Zuckerberg, em que os Estados podem dizer assim: senhor Zuckerberg, para a sua iniciativa de imediato, senão o fez, não é? E ele parou.
E há aqui questões fazer. Também questões relacionadas com a regulação que poderia ser feita de uma forma clara logo no início da criptomoeda, que fez também a coisa parar, não é?
Mas só para concluir o meu raciocínio, coisa com moedas comunitárias, o Estado não consegue mandar parar, porque não tem uma entidade central
que
isso. Agora, volta uma vez, isto é bom, porque repara, todo este ecossistema evolui pela inovação, ou seja, os próprios Estados, sabendo que há, por um lado, o perigo de ser, perigo entre aspas, que é um perigo pequeno ainda, de haver moeda comunitária e moeda corporativa a lutar pelo seu negócio, mas também vê uma oportunidade de criar a sua própria versão digital da moeda, chamada CBDC, não é? As moedas digitais.
Moedas estatais. Na China já está isso a ser implementado, até de uma forma bastante ampla, que fala-se que muda aqui o paradigma das criptomoedas, porque não é uma coisa global aberta, é uma coisa fechada num Estado e, portanto, controlada pelo Estado, não é bem a base da origem das criptomoedas, não é?
A China, para já, mostrou uma vez mais a sua capacidade de liderança nesta área, como noutras, e já está com isto há 6 anos, não é?
Sim.
Não foi desde
e fala-se que, de certa forma, é para também rivalizar com o dólar, que continua a ser dominante, não é? Também uma forma
Porque há uma coisa engraçada, João. Enquanto que o dólar realmente é a moeda dominante economicamente, por vários motivos que não interessa neste momento endereçar, o facto é que o dólar não é um dólar digital. O dólar não é programável. É uma moeda feita à medida da economia analógica, se pode dizer, não é? E o facto de não ser digitalizado, não ser programado, não poder entrar em cadeias de valor, perde uma competitividade enorme. E o digital, yuan, ao ser digitalizado, ao ser tokenizado, ao ser colocado nas cadeias de valor gigantes da China, como tu sabes, dominam a fabricação e a exportação de produtos, ao colocar esse token...
E também a mineração de criptomoedas, curiosamente. A China agora, também é o líder nisso, exato.
Também nessa área. O que se passa é que o digital yuan pode representar um perigo grande para o dólar e para o euro, porque eles estão uma orientação em relação a isso. Obviamente que também tem um problema, que focaste ao início e disseste muito bem, que é a questão, ele está desenhado com que não tendo a privacidade em vista, de ter um controle estatal.
Exato. E no caso da China, há um problema que conhecemos, que é o controle estatal da China, mesmo muito direto e repressivo, e portanto há esse, a nível global, há esse receio grande, não é?
Por isso é que o euro digital que está a ser agora desenhado vai ter que também ser desenhado pondo as partes fortes da União Europeia, por exemplo, tem que
população,
ser
não é?
salvaguardada a privacidade das pessoas, o não controle do Estado, enfim, para que a forma como é desenhado o novo digital para poderes competir com o yuan digital ou com o dólar digital, ok?
Sim.
Isto para dizer o quê? Que o que todos nós falamos de cripto está a ser ela própria tecnologia aproveitada pelo Estado e muito bem, e pelo sistema financeiro tradicional e muito bem, para melhorar e tornar mais eficiente e inovar no sistema financeiro que durante muitos anos não mudou. Repara, mudou
Claro.
tudo, mas os bancos funcionam como sempre funcionaram e eles precisam efetivamente de um boost de inovação que vai ser potencial para estas tecnologias.
Claro. Numa perspectiva um pouco mais positiva, lembro apenas sobre a internet. Falámos há um pouco da internet. A Wikipédia faz este ano 20 anos. Nós entrevistámos Jimmy Wales, o fundador da Wikipédia, na terça-feira. Está disponível no podcast. E depois, ontem, colocámos também conversa com Gonçalo Temudo, que é um dos principais contribuidores para a Wikipédia em português. A Wikipédia em português faz mesmo esta semana 20 anos. A Wikipédia em geral nasceu em janeiro de 2020, 2001. A Wikipédia em português foi precisamente dia 12 de maio de 2001, portanto fez esta semana 20 anos e portanto tem um lado mais positivo e saudável claramente da internet, que se manteve inalterado, digo, portanto um lado também positivo. No outro lado, diz.
Esta da Wikipédia, deixa-me falar. Primeiro dizer-te que eu falar a seguir ao Jimmy Wales, fico todo satisfeito e todo orgulhoso. Parabéns, que é um enormíssimo convidado. E a dizer que a Wikipédia é um projeto fantástico. Eu também colaborei, tenho mais de 5 mil edições da Wikipédia, porque acredito num projeto fabuloso que é de colaboração global. E que neste momento é uma das principais fontes de informação,
Sem
credível, é?
dúvida.
Porque
Numa era da
eu quase para os
desinformação
jogos.
e tudo, é uma base muito importante da internet, não?
Mas ninguém acreditava como é que o esforço da comunidade, sem ninguém central a controlar, repara, pudesse ser credível. Durante anos e anos, ninguém acreditava na Wikipédia. E agora repara, exatamente o mesmo discurso em relação à cripto.
É verdade,
Ninguém
sim.
acredita como é que pode haver uma moeda token sem uma entidade central, mas brevemente vai acontecer, como aconteceu na Wikipédia, que essa confiança instala-se e acredita-se que efetivamente, se calhar, mais vale tokens controlados pelas comunidades do que tokens centralizados, eventualmente, né?
Claro.
Portanto, a história repete-se.
Aliás, as pessoas não têm noção, mas a Wikipédia, por exemplo, só de utilizadores em Portugal, em abril deste ano, teve 35 milhões de visualizações em Portugal. Do Brasil foram 262 milhões, claro, mas mostra bem que, mesmo do ponto de vista dos sites em geral visualizados em Portugal, a Wikipédia tem uma importância no dia a dia enorme, continua, ou seja, a ser uma base de referência impressionante. Existem mais de 3 mil editores ativos do Wikipédia em português, claro que muitos são brasileiros, e de facto tem havido aqui um lado de facto que se mantém muito igual, mas muito importante. Acho curioso essa parte também.
E se me permitisse, também um apelo às pessoas que experimentem. Realmente, depois de experimentar, por exemplo, a Wikipédia, não
Como
é?
editores, não é?
Como editor, exatamente, as pessoas não fazem ideia que podem e que é fácil. E quando começarem a ver que podem contribuir elas próprias, vão dizer, isto é realmente fantástico. E eu vou contribuir e vão começar a contribuir ou corrigindo, ou adicionando artigos, ou catalogando, enfim. E isso faz com que mais gente colabore neste esforço coletivo de criar conhecimento. E este esforço de experimentação aplica-se à Wikipédia e aplica-se a outros projetos, como, por exemplo, cripto, experimentem, façam transações, experimentem o Ethereum, experimentem. Nem falámos de Ethereum, João, que tem um
Exato.
potencial gigante, né? Mas que apelo às pessoas, além da vantagem económica que eventualmente podem ter com o investimento, tudo isso que faz sentido, que experimentem fazer as suas próprias primeiras transações, porque depois de verem não vão gostar e
Não vou querer
vão
outra
querer
coisa,
mais,
costumo dizer.
exatamente. Exatamente.
Vou tirar umas quantas notícias agora para o ar. Interrompe-me se quiseres comentar alguma coisa. Por acaso, uma também tem a ver com o Facebook. Basicamente, só 4% dos utilizadores de iPhone, do iOS, nos Estados Unidos, deixaram que a app do Facebook fizesse o tracking face a outras apps. Isto foi uma alteração que o iPhone fez e, portanto, pouca gente quer ser rastreada noutras apps, o que mostra aí um lado importante. Diz.
Posso comentar, nos teus anteriores programas já endereçaste bem este problema, eu só vou focar num outro aspecto. Efetivamente, as pessoas começam-se a dar conta que os produtos grátis das grandes empresas não são grátis, como sabemos, começam-se a dar conta que realmente os seus dados são importantes. E começam-se a dar conta que podem rentabilizá-los de alguma forma e que a forma de o rentabilizar é não os dar a essas grandes plataformas, Facebook é uma delas, mas há outras, como sabes, e começam-se a dar contas que podem controlar os seus próprios dados pessoais. E esse conceito de controle dos seus dados pessoais é um conceito que pode ser potenciado para essa tecnologia blockchain, aliás, é a tecnologia mais indicada para o fazer, que permite que os dados sejam controlados por nós e nós damos autorização para ser usados por entidades terceiras quando queremos e como queremos, como nunca foi feito até agora. E esse potencial que já está validado, a própria União Europeia sabe que esse conceito tem que ser aplicado porque os dados dos europeus estão a fugir para os Estados Unidos e estamos a perder competitividade por as empresas europeias não terem o controle desses dados dos europeus. A União Europeia já sabe isso e já definiu politicamente que os dados têm que ser controlados pelo cidadão europeu e pelas empresas
Sim,
europeias.
existe muito esse lado de soberania dos dados agora, que foi mais evidenciado até pelos censos de 2021, com algumas informações
Exatamente.
pouco corretas pelo meio e alguns certos também exagerados, mas a verdade é que
Não.
há este lado da soberania dos dados que é importante a nível europeu, não é?
É importante é preciso notar que a tecnologia neste momento está a começar a amadurecer para permitir isto. Por exemplo, os censos. É natural que os dados dos censos, para dar um exemplo que me ocorreu agora, neste momento, eu posso guardar os meus dados privados no meu telemóvel, protegidos criptograficamente, portanto, só eu consigo aceder a esses dados com a minha password, a minha chave privada. Este é o jargão, não é? Mas é uma password. Ninguém mais consegue aceder, os dados estão literalmente no meu telemóvel. E eu, no caso do censo, eu posso guardar que vivo neste sítio, com este agregado familiar e o que for, e quando o censo precisar de aceder aos meus dados, ele vai-me perguntar: dá-me autorização para aceder a esses seus dados? E quais são estes, estes e estes? E eu digo sim, e assino com a minha chave privada, ou dou autorização com a minha password. E o censo vem buscar automaticamente aqueles dados, consultam-nos e saem fora. E eu posso, em qualquer altura, cortar o acesso a esses dados ao meu censo. Grosso modo, isso significa que esta dita autossoberana permite-me, também no exemplo do censo, controlar sempre o que é que eu dou e o que é que eu não dou, e evitar questões como a questão da Cloudflare e tudo isso, mas toda essa polémica, que também tem muito para debater, não é?
Claro,
Mas
é bastante
é
complexa e eu
outro
diria
assunto,
que
claro.
também não, ou seja, apesar de tudo, os riscos que se falam, pelo menos neste caso em particular, outros já que haverão mais, são menos complicados ou menos graves do que apareceu inicialmente, porque de facto faz base, é a base da internet, é aquilo que alguns destes serviços fazem, tem a ver com a segurança também,
Não, o Cloudflare tem um papel importantíssimo em vários aspectos
sim.
e
É
não.
eu diria que dentro destas áreas é das empresas mais de referência, mesmo do ponto de vista de segurança, ao ponto, lá está, curiosamente, ao ponto de um dos. A Cloudflare surgiu nas notícias inicialmente por dar apoio a sites que eram um pouco, enfim, considerados de arriscados. O 8chan, que divulgou fotos de famosas, de estrelas famosas de Hollywood, ou seja. O problema era que era tão seguro que estava a dar proteção a sites que eram pouco aconselhados e pouco famosos, e aliás, eles até, de alguma forma, até acabaram por depois remover, nesse caso do 8chan, foi muito polémico, remover o apoio que deram a esse site, e esse site acabou por vir por aí abaixo, porque, claro, havia hackers do bem, como costuma dizer, mesmo dos Estados, a tentar fazer com que aqueles sites não tivessem aquela proteção que tivessem, e a Cloudflare ao sair, por exemplo, eles ganharam aqui, perderam essa proteção e os sites muitos vieram abaixo, é curioso.
Eu acho que, na minha opinião, isto é uma opinião muito pessoal, acho que foi feita, no geral, uma boa contratação do Estado Português pela Cloudflare, porque a Cloudflare garante duas coisas importantes. Uma é a segurança, e outra é a performance. Precisava que, de repente, o sistema de consenso fosse acedido por milhares de pessoas ao mesmo tempo, e eu tinha que garantir essa performance da Cloudflare. Não é? A questão dos dados transitarem de um lado para o outro é uma parte do negócio, digamos assim, importante, mas que digamos, foi demasiadamente falada.
A questão é que é difícil de provar, de mostrar, há aqui questões muito
É muito
problemáticas,
complicado.
e há outra que nós falámos aqui também só para terminar o tema, que é mesmo uma empresa portuguesa que fosse contratada, a empresa portuguesa muitas vezes, se quer
Claro.
ser minimamente global, também tem servidores noutros países, portanto há aqui um lado de internet muito complicado às vezes de mostrar e fazer o uso dele, não é?
Tal e
Claro que
qual,
este tipo
porque
de dados, pode haver outro tipo de garantias que apesar de tudo podiam ter sido dadas, mas pronto.
exatamente, porque os dados podem estar em qualquer sítio. As empresas que fazem software, Internet as a Service ou Software as a Service, prestam serviço na internet, alojam os servidores onde é mais rentável para eles estejam. Então, os dados, nós pensamos que os dados estão cá e não estão. Quer dizer, a única forma, reparem, por isto é que isto é cripto, a blockchain é disruptiva, a única forma de garantir que os dados estão sob o nosso controle, eles estarem fisicamente próximos de nós, controlados pela nossa chamada chave privada. Aí temos a garantia que os dados são nossos e são partilhados como eu quiser. De resto, não há nenhuma forma de o fazer com a segurança que nós quisermos. E já agora, se me
Claro,
permite,
dizes.
a parte de segurança é outro tema que é muito importante. A internet, por natureza, os protocolos da internet não foram, obviamente tem a segurança em mente, e a internet é segura por natureza, mas não é, em determinados casos, a melhor arquitetura de segurança para determinados use cases, ok? Então o que fazem as blockchains e a parte de cripto é acrescentar um layer novo de segurança, no qual as empresas, como falaste agora da Cloudflare e outras, estão obviamente atentas e estudar como é que elas podem ajudar para que a internet seja mais segura ainda, ok?
Claro.
Outra
E no futuro eu acho que vão haver soluções até para estas questões agora do RGPD, do chamado acordo Choremos 2, já falámos aqui no podcast bastante polémico, vão surgir até novas formas de colocar aqui o maior segurança, os dados que, em coisas mais sensíveis não saírem do país, estarem estruturas mais fechadas, menos abertas à internet como um todo, apesar de tudo.
Se me permites o comentário, exatamente o que vais dizer. A própria União Europeia, que muitas vezes é acusada de muita coisa, de ser lenta e tudo isso a nível tecnológico, neste exemplo das blockchains está a dar um bom exemplo. A EFSI, que eu te falei no início do programa, a Rede Europeia de Blockchain, que está a ser espalhada pela Europa toda, ela foi desenhada de forma que o próprio RGPD fosse compliant. Ou seja, quando utilizas essa blockchain, já tens a tranquilidade que os teus dados cumprem a regulamentação europeia nessa matéria. O que significa que já tens quem trabalha com essa blockchain, tem a garantia que a informação que lá está é compliant com isso. E isso é uma coisa muito importante para esta polémica da soberania dos dados, e ao mesmo tempo para dar mais competitividade à tecnologia europeia, porque ela está compliant com os valores europeus e não está sem qualquer regulamentação como outros países, não é?
Claro.
Portanto, está a acontecer já hoje em dia, o que é bom para nós europeus e que portugueses, ok?
Claro. Sobre aquele tema que falávamos há pouco do WhatsApp, uma das coisas que o WhatsApp também está a fazer é, aliás, falámos do Facebook, mas o WhatsApp pertence ao Facebook, uma das coisas que está a fazer é, este mês de maio, as pessoas têm de aprovar que aceitam ceder os dados, alguns dados, não as mensagens por si só, mas alguns dados do WhatsApp ao Facebook, por questões até de publicidade, e se não o fizerem durante este mês, a app vai gradualmente deixar de funcionar. É um bocadinho essa aqui a indicação. Uma coisa que é algo polémica, e no caso da Autoridade de Proteção de Dados alemã, eles dizem que esta política que é ilegal, ou seja, há aqui esta questão de potencial ilegal, há outras comissões nacionais de proteção de dados que não acham, mas a alemã acha e, portanto, este caso pode ainda ter algo mais tempo de antena nos próximos tempos.
Mas aí acho que nós devemos orgulhar por ser europeus. Eu vou dizer isto assim, eu sou uma pessoa extremamente inovadora e às vezes vejo a regulação e tudo isso como uns entraves muito grandes e fico danado com elas, como qualquer pessoa gosta de inovar. Mas se pensarmos com tranquilidade, a regulação está a fazer o seu trabalho, tanto cá em Portugal como na União Europeia, porque realmente há um abuso gigantesco por parte das plataformas tecnológicas globais, no caso estamos falando do Facebook, mas há outras, em que realmente já não é o caso de utilizarem fortissimamente os nossos dados para benefício próprio, como o próprio ecossistema delas, tanto de empresas que pertencem ao grupo, como é o caso do WhatsApp, como parceiros parceiros do próprio Facebook, também consumir a informação partilhada por nós. E há um ecossistema, tudo à volta do ecossistema destas grandes plataformas tecnológicas, a rentabilizar os nossos dados sem nós termos conhecimento. Vamos lá, formalmente temos conhecimento com aqueles, quando clicamos, aceitamos os direitos de utilização, aqueles textos enormes que ninguém lê. Vamos dar autorização para fazer isso. E as pessoas estão a dar o mais precioso que têm, que é a sua informação pessoal, para ser explorado com um ecossistema gigantesco de entidades que estão a lucrar com o nosso dinheiro. Então é muito importante que, neste caso, falaste bem de entidades alemãs, mas também portuguesas e europeias, estarem a fazer constantemente a travar esses abusos e têm que ser travados, senão isto. E depois há outro problema, João, desculpa lá insistir, mas há um problema grave. Além do problema ético, há um problema puramente económico, porque há uma transferência de riqueza gigante do consumidor final para estas grandes empresas. Não é à toa que estas empresas, todas tecnológicas, estão no topo da capitalização bolsista a nível mundial. São as empresas mais valorizadas do mundo, porque há uma
Das
transferência
receitas, não é? E do estão sempre a
das
aumentar as suas receitas, ainda agora
receitas.
foi. Tem havido isso.
Claro, porque as receitas que todos nós estamos a contribuir para essas receitas. E a única forma, para concluir o meu raciocínio, ou melhor, uma das formas que temos para evitar essa transferência de riqueza é, novamente, e voltamos à tema cripto, nós podemos criar comunidades. E este é um conceito também muito giro, em que o utilizador dessa comunidade não é o mero contribuinte e passa a ser um acionista dessa comunidade, coisa que hoje com o Facebook não és. Tu és acionista do Facebook, João. Eu não
Costuma-se
sou.
dizer que o utilizador é o produto do Facebook, não é?
Exatamente.
O nosso tempo está a chegar ao fim, António. Vou tentar adiantar aqui algumas notícias da semana, assim, mais breves, para avançarmos e chegarmos depois às previsões. Uma que eu achei curiosa foi, em Chernobyl, há uma câmara que é chamada uma câmara inacessível, que está bloqueada desde a explosão de 1986, que está a aumentar bastante, as reações nucleares estão a aumentar bastante, e portanto os cientistas estão algo preocupados com isso. Depois, tenho também aqui uma indicação curiosa relacionada com a Estação Espacial Internacional. O primeiro voo tripulado será já em janeiro de 2022. Mantendo aqui no tema do espaço, a NASA está bastante preocupada com os métodos da China, isto relacionado com o chamado foguetão que andou em descontrolo e depois acabou por despenhar-se no Oceano Índico. Mas há aqui alguma preocupação pelo facto de haver este tipo de destroços que podem trazer problemas. A NASA diz que não é a melhor forma de lançar foguetões deste género, por ser. Aqui tem a ver com as dimensões do foguetão e algumas questões de segurança. E também na NASA há aqui outra coisa curiosa que é a nave que vai trazer pedaços do asteroide, de um asteroide chamado Bennu, já está a caminho de casa. Portanto, também aí um
Boa.
pormenor interessante. E também do espaço, a SpaceX, do Elon Musk, curiosamente, vai em breve lançar uma nova rota da sua nave Starship, será a nave que irá levar astronautas de volta à Lua em 2024 e 2025. Eles vão fazer um teste maior daquilo que têm feito. Será um teste que já vai agora do Texas até o Havaí, portanto, testando aqui esta nave que é reutilizável e que a Terra já aterrou pela primeira vez de uma forma peculiar. Portanto, tem um tema também interessante.
Fizeste muito bem em focar várias notícias seguidas sobre esta oportunidade da exploração espacial. Fizeste muito bem. Eu só queria fazer uma nota muito rápida, que quando há uma decisão política de apostar numa determinada coisa, ou uma decisão empresarial de apostar num grande desígnio, como o caso da conquista espacial, há um grande ecossistema de inovação que fazem com que efetivamente se inove imenso e que depois esses benefícios de inovação se transmitam para a sociedade. Portanto, isto é, se nos focarmos nestes grandes desígnios da exploração espacial pública ou privada, eu acho que é benéfico para todos nós, como país e como humanidade.
Exato. Continuando aqui na saga de notícias, registrei aqui também outra curiosa relacionada com os grupos de mídia portugueses que esta semana num congresso da APDC pressionaram o Google Portugal, neste caso, a partilhar receitas no futuro. É um tema que está muito em voga, nós já aqui falámos nele no podcast, inclusive com o responsável da Autoridade da Concorrência da Austrália, que foi quem começou a implementar este tipo de regras de uma forma mais clara. E vamos ver o que é que vai passar. Aparentemente está mais relacionado com uma política mais europeia do que propriamente portuguesa, mas há este lado aqui de os meios de comunicação social não terem acesso à publicidade, aos sites da publicidade.
Isso é terrível. Isso é precisamente um exemplo de concentração de riqueza nas grandes plataformas. Ou seja, a comunicação social portuguesa produz informação que depois é rentabilizada por outros, ou melhor, rentabilizada por outros. Isso é um problema muito complexo.
Uma das respostas, por exemplo, a Google Portugal, o Bernardo Correia, respondeu que a Google não tem assim tantas receitas com as notícias. E de facto é verdade, não tem. Aliás, se um meio de notícias em Portugal sair da Google, perde mais o meio de notícias porque deixa de chegar a um público do que a Google, que tem muitas formas de receitas. Mas o que na Austrália eu acho muito interessante que eles identificaram é que não, o importante não é aqui se o meio de comunicação social ganha ou não, ou é a Google que ganha com ele. O importante perceber, e é esse o problema, a base do problema, é que os meios de comunicação social, a informação fidedigna, é importante para uma sociedade mais informada, mais democrática. Sem essa informação fidedigna, temos uma sociedade pior. Como a Google ou o Facebook são cada vez mais a internet no seu todo e ganham as receitas quase todas que há para ganhar, pelo menos a publicidade, há aqui uma discriminação positiva face aos meios de comunicação social, porque o contributo deles para a sociedade é muito superior a qualquer questão aqui das receitas.
É excelente observação, porque realmente quem produz informação, quem a compila, quem a trabalha, que são os jornalistas e os meios de comunicação normal, é essencial para a nossa democracia, para a humanidade, e digamos, estes operadores que apenas distribuem, não distribuem apenas, eles catalogam, eles fazem uma série de serviços acentuados sobre essa informação, mas no fim ao cabo distribuem, e que sejam eles próprios a ganharem com isso, deixando que os jornais, as televisões, tenham fontes de receitas, é um problema terrível, não é? Então é preciso novamente refletir, pensar, trabalhar juntos, porque a comunicação social também tem a sua responsabilidade nisto, porque não teve capacidade de adaptação desde que a internet apareceu, não teve capacidade de adaptação.
Sim, fala-se que caiu muito na ratoeira da facilidade de chegarem a um público através destas plataformas. E a ratoeira, exatamente, porque ao mesmo tempo estavam a alimentar aquilo que lhes ia tirar receitas de publicidade no futuro. E portanto, neste momento estão completamente fechadas e as pessoas estão habituadas a ter notícias gratuitamente. Portanto, há todo este tema aqui.
Foram apanhadas numa grande onda chamada internet e o seu.
Sem dúvida, uma transformação grande.
Mudado completamente. Mas é importante então que também a comunicação social, obviamente, lute pelos seus direitos através da forma como acabaste de indicar, legal, ética e tudo isso, mas também tecnológica.
Claro.
E este exemplo, voltando novamente à questão da cripto e blockchain, uma das formas de alterar os modelos económicos, os modelos de negócio, peço desculpas, de produção e consumo de informação, é através de blockchains. Agora, claro, se a comunicação social só começar a ligar isto daqui a 5 ou 6 anos, vai novamente ser ultrapassada por isto. Portanto, o que eu estou a dizer é que esse problema complexo que acabaste de identificar é realmente complexo, mas ele tem que ser endereçado pela comunicação social nacional e internacional, também na dimensão tecnológica, estar preparada e estar disposta a adaptar-se, disposta a inovar, sob o pretexto de voltar a perder outra oportunidade, não é?
Claro, vamos ver. A verdade é que precisam-se de soluções e por que não experimentar algumas novas? Vamos ver. Tenho aqui outras notas curiosas também. Uma é que um dos podcasts mais populares, pelo menos nos Estados Unidos, chamado Armchair Expert, vai passar a ser um exclusivo do Spotify a 1 de julho. Outras têm a ver com políticas de anticoncorrência. Neste caso, a Apple, o processo da Apple contra a Epic, do Fortnite, continua a divulgar dados bastante interessantes nos Estados Unidos sobre tanto uma empresa como outra e como funcionam estas lojas de aplicações, e outra ainda tem a ver com, em Itália, a Google foi multada em 102 milhões de euros por abuso de posição dominante no sistema operativo Android, curiosamente, e na sua App Store, Google Play. Portanto, há aqui uma luta também em relação às lojas de aplicações
Voltamos.
peculiares.
É engraçado, voltamos sempre a focar no mesmo assunto, realmente é o elevado poder que elas têm. É aquela história da Apple cobrar 30% e já agora o Android é exatamente a mesma coisa, que tem umas
Exato,
posições dominantes.
exato.
30%, repara, um produtor de aplicações está a trabalhar para dar 30% ao seu canal de distribuição, o que parece-me
Na
elevado,
verdade,
não é? Mas
são
agora.
30% no primeiro ano, 15% nos seguintes, e quem, no caso da Apple, o ano passado, quem ganha menos de 1 milhão de dólares de receita já não paga. Portanto, apesar de tudo, estão a haver mudanças aos poucos,
Claro,
também
claro.
por pressões claras, não é?
Mas exatamente, tem que haver mudança. É o mercado que está distorcido. E já agora, umas mudanças, voltando sempre ao mesmo, também ao meu assunto predileto, uma das fontes de receitas que os jogos têm, que estão a ver claramente como alternativa a essas comissões elevadas às plataformas de distribuição, são, por exemplo, a questão dos NFTs e dos tokens, aqueles, por exemplo, dos NFTs, portanto, tudo o que é consumível nos jogos, as skins. E tudo isso,
Atribuir-se um valor, não é? Através
exatamente,
dos
portanto,
NFTs.
o Fortnite põe um NFT em cada skin, por exemplo, e as pessoas, e eles ganham uma comissão sobre transação, e engraçado, e esta parte é gira mesmo, é que esses skins, estes tokens, são interoperáveis, ou seja, eles são partilháveis com outros jogos. Ou seja, é uma forma de eu passar riqueza de jogo para jogo sem haver um intermediário central como a Apple ou como a Google, ok? Portanto, eu compro uma skin do Fortnite para executar no Axie Infinity ou no outro jogo, ou no LoL, ou no outro jogo qualquer, ok? Portanto, é uma forma de criar riqueza e fazer com que a comunidade utilize essa riqueza, transfira essa riqueza para o ecossistema de jogos sem passar pelas grandes plataformas. Isso é potenciado pela tecnologia blockchain e as grandes produtoras de jogos estão a olhar isso com muita atenção, embora reconhecendo que a tecnologia está numa fase um pouco embrionária e é preciso que, digamos, pô-la mais madura para isto ser efetivamente acontecer,
Claro.
mas pensas que vai acontecer efetivamente.
Outra, vou só aqui mencionar mais duas para terminarmos também, mais duas notícias peculiares. Uma tem a ver com também a Apple. Horas depois do anúncio de uma contratação para a equipa de publicidade da Apple, neste caso iam contratar um homem chamado António Garcia Martínez. Horas depois deste anúncio, desta contratação de uma pessoa que até vem do Facebook, vinha do Facebook, houve mais de 2 mil funcionários da Apple que assinaram uma petição contra esta contratação, porque ele num livro que escreveu, chamado Chaos Monkeys, escreveu algumas. Teve algumas indicações sobre as mulheres de São Francisco serem mais fracas, enfim, teve assim alguns comentários que motivaram aqui uma revolta, e a Apple cedeu desde logo, passado horas, aos funcionários e acabou por reverter a contratação que tinha anunciado horas antes. Portanto, aqui uma mudança peculiar, a Apple a dar ouvidos aos funcionários, claramente aqui também, que elevam aqui o nível de exigências. Lembro que a semana passada houve também uma polémica relacionada com uma empresa pequena, mas também da internet, chamada Basecamp, em que o seu CEO colocou algumas regras novas na empresa que proibiam, de certa forma, comentários políticos e também de outra índole no boletim da empresa, que
Certo.
era uma tendência, porque ele dizia que era uma tendência cada vez maior, e houve um backlash tão grande, uma revolta tão grande, que fala-se quase um terço ou 2/3 dos funcionários, se não saíram, ameaçaram sair. Portanto, também houve aqui algum backlash grande.
Eu gostaria de comentar isso é importante o que tu acabaste de dizer. Há dois tipos de organizações, uma que são perfeitamente agnósticas às questões políticas, querem sê-lo, como é o caso da Basecamp que tu acabaste de fazer, mas há outro, um grande grupo, até liderado por uma empresa que eu conheço particularmente bem, que é a Salesforce, que tem uma atitude claramente política em todos os aspectos, não é? E há esse grupo de empresas. Então, os funcionários movem-se por este tipo de interesses éticos e políticos. E é um conceito importante, porque as empresas fazem loucuras por fidelizar os seus próprios funcionários,
O teu melhor talento também.
O talento é tudo, repara, e é um conceito, e isto leva-me à questão da pandemia e das relações, o impacto que ela teve no emprego das pessoas. É que nós não estamos a viver bem, mas é a pandemia mudou drasticamente a forma de trabalhar, sobretudo em áreas tecnológicas, permite-se que ela
Sem
trabalhe.
dúvida, e de contratar, não é? As pessoas podem viver em Portugal e trabalhar para uma empresa americana diretamente, portanto.
Tal e qual, eu no outro dia vi uma expressão e eu fiquei abismado com ela, está muito bem descrita, que dizia assim uma coisa simples: se tu podes trabalhar desde qualquer lado, então qualquer pessoa pode tirar o teu trabalho.
Exato, também é esse risco.
E é extremamente gira a expressão e dá-nos a pensar efetivamente os riscos e as oportunidades. Para nós, claramente, que é uma oportunidade, vai haver uma transição de pessoas dos grandes polos tecnológicos, Silicon Valley, Nova York, nesse sistema financeiro, e assim, Londres, para sítios mais pequenos. Acho que para Portugal é importante, é interessante conseguir captar esse talento. Agora, reconheço também que é muito fácil dizê-lo, mas isto tem. Não é fácil executá-lo e
Claro,
há muita
fala-se muito dos
história.
nómadas digitais, há alterações nesse sentido, enfim, todo um outro tema. António, estamos a chegar ao fim, que pedia-te só, pedimos sempre a todos os participantes aqui no nosso resumo da Semana Tecnológica, hoje foi mais focada em criptomoedas e no blockchain, pedia-te só uma previsão para o futuro, que tenhas, mais nestas áreas.
Eu acho na área específica da cripto barra blockchain, eu acho que está a acontecer uma inovação muito forte, inexorável, portanto, imparável. Há uma grande quantidade de talento mundial a trabalhar nisto, e que vai mudar bastante os sistemas económicos e a humanidade, sobretudo a parte financeira, né? Vai acontecer, eu acho que todos nós devemos estar informados. Na minha opinião, quanto mais rápido, melhor estar dentro deste ecossistema. E depois irmos adaptando, não é? Ao fim e ao cabo, estamos sempre a adaptar e vamos ter uma necessidade também de nos adaptar. E não, eu prevejo que, se me permite para concluir,
Diz.
que Portugal tem aqui uma boa oportunidade para inovar, para criar aqui um ecossistema à volta de cripto, blockchain, que inove e comece a prestar serviços globais, e cabe a todos nós aproveitar esta oportunidade.
Muito bem, fica desde já o desafio. Vamos ver se as entidades portuguesas e empresas aderem, né, também a esta nova onda. Pedimos sempre também aqui um conselho, uma sugestão cultural ou um conselho que queiras deixar também.
Ah, sabe o que é que vamos fazer todos nós? Começar a gastar dinheiro. Ou seja, eu vou contextualizar muito rápido. Esta da pandemia, para ser muito justo, foi muito injusta. Ou seja, houve dois tipos de pessoas nesta pandemia. Aqueles que não tiveram risco nenhum com a pandemia. Estou a falar de pessoas que tinham o seu emprego garantido, os seus rendimentos garantidos e muitas vezes até melhorados, e onde inclui funcionários públicos. Onde me incluo eu, não sendo funcionário público, mas fui beneficiado por estar num centro de atividade que não foi impactado pela pandemia, e então somos beneficiados com a pandemia, e há
Os níveis de
outro
poupança a
grupo.
nível mundial, especialmente nos países desenvolvidos, claro,
Aumentaram.
aumentaram exponencialmente, mesmo em Portugal,
Exatamente.
aumentaram exponencialmente.
Exatamente, João. Houve uma transferência da riqueza para esses privilegiados, onde me incluo eu, e para outra parte da população foi. Eu nem sei como é que eles conseguiram aguentar, sinceramente. Sacrificada à custa da saúde de todos nós, estou a falar da restauração, hotelaria, noite, arte, tudo isto que foi sacrificado em nome da saúde pública de todos nós, e que
Tiveram de
agora estará ao
sobreviver,
custo.
né, durante este tempo, não é?
Não sei como é que eles conseguiram sobreviver
Claro.
e que
É
estará ao custo
curioso, num
dos serviços
podcast,
deles.
num dos episódios passados que falámos, o Paddy Cosgrave, o líder da Web Summit, dava como conselho futuro de investimento após pandemia, nos próximos meses, restaurantes, que sofreram imenso, mas ele traça aqui como este desbloqueio agora da pandemia vai levar as pessoas outra vez a procurarem esse tipo de experiências e
Exatamente.
até pode ser um investimento que era desastroso há uns meses, mas que no futuro pode até ser interessante.
Exatamente, há que consumir. É essa a minha opinião, e acho que todos devemos fazer isso. que metade do país está à espera de
E
um
a
telefone.
verdade, eu acho que já se está a ver bastante gastos, mesmo nos Estados Unidos, mesmo até em Portugal, já se começa a ver sinais que as pessoas estão a gastar muito mais agora que sentem este aliviar desconfinamento, estão a começar a gastar cada vez mais, também puderam poupar,
Certo,
agora
não é?
podem fazer, não é?
É preciso saber se é suficiente. Isso é que é
Exato,
importante, não é? Tem que
vamos
ser,
ver.
tem que ser.
Eu também vou deixar uma sugestão. Estreou esta semana um podcast chamado Absolutely Mental, com o Ricky Gervais, o famoso comediante britânico, e o filósofo e futurista, eu diria, americano, Sam Harris. Basicamente é uma conversa entre os dois, um podcast bastante curioso, mas também introspectivo sobre o ser humano em geral, que eu achei curioso e de facto até já está nos tops. Portugueses em Portugal, portanto está a ter algum sucesso, achei curioso e queria deixar também como sugestão. E
É,
pronto,
essa
António,
até também,
diz.
essa vou aceitá-la também. Excelente sugestão.
E pronto, está feito, obrigadíssimo. Foi uma conversa longa, mas eu acho bastante interessante sobre este tema que também é bastante interessante. Obrigado e até à próxima.
Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
Um abraço, até à próxima. E pronto, está feito. Esta semana aqui com um especial Wikipédia, 20 anos da Wikipédia, e também aqui nesta parte final da semana, do resumo da Semana Tecnológica, com um especial enfoque nas criptomoedas, e neste lado também interessante da internet. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado pelo Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.